Rui Tavares, o PS e o Livre vão concorrer juntos à Câmara Municipal de Lisboa. A coligação foi anunciada durante o dia de hoje, durante este domingo. O Rui Tavares, em caso de vitória, vai integrar o executivo de Fernando Medina como o vereador da Cultura, da Ciência e dos Direitos Humanos. A pergunta que eu lhe gostaria de fazer é este pelouro impõe-se depois do tema polémico que vimos com os direitos, com os dados dos manifestantes que acabaram por ser partilhados pela Câmara de Lisboa com outros governos estrangeiros. O pelouro de direitos humanos é especialmente importante e foi nesta ótica que o Rui Tavares pediu para ficar com este pelouro.
Bem, boa tarde. Deixa-me começar por dizer que esta coligação mais Lisboa envolve não só dois partidos políticos, o Livre e o Partido Socialista, mas também associações de cidadãos independentes, os Cidadãos por Lisboa e o Lisboa é muita gente que já tem estado com a atual maioria na Câmara Municipal de Lisboa há vários anos e fazemos um trabalho de muitíssimo valor no domínio, por exemplo, dos espaços verdes ou da democracia cidadã. É um acordo importante para a cidade, é um acordo no qual a coligação adota e o PS aceita, reconhece a importância de uma agenda que traz o Livre, que é a agenda do novo Pacto Verde, com a qual fomos fundados e de que há anos vimos falando e que agora temos a oportunidade de implementar em Lisboa um programa amplo de investimento público para combater as alterações climáticas, ao mesmo tempo fazendo inclusão social, promovendo o trabalho, promovendo o emprego de qualidade sustentável, ecológico. Isto significa desde as renovações de casas para a eficiência térmica, para acabarmos com o escândalo de Lisboa ser a capital da Europa onde se passa mais frio, da Europa Ocidental, até podermos renovar, por exemplo, eletrificando a frota de transportes públicos, criando um novo serviço de transportes públicos para o transporte escolar, para os cidadãos com mobilidade reduzida, ou trazendo ideias novas para edifícios velhos. Há muitos edifícios praticamente vazios na cidade, quartéis, por exemplo, antigos hospitais civis, que se podem transformar em polos de trabalho e de teletrabalho, da economia do conhecimento, da criatividade, da cultura e também do civismo. Recebemos sedes de ONGs, de associações, de cooperativas e por aí adiante. Nisto tudo houve um reconhecimento de que a agenda que o Livre trazia é uma agenda importante, necessária para que Lisboa ajude o país a dar um salto no seu modelo de desenvolvimento e para que a nossa capital tenha aquilo que, no fundo, lá em várias capitais da Europa, desde Berlim a Paris até a Madrid, que são governações de convergência entre forças progressistas e forças ecológicas. Nesse quadro, também é importante ter como implementar estas ideias. É importante ter uma presença no Executivo que o Livre, caso os cidadãos nos deem essa confiança, terá pela primeira vez na cidade de Lisboa, no nosso município, com uma variação que parte do trabalho de grande qualidade já realizado pela vereadora Catarina Vaz Pinto, da Cultura, mas que será, na verdade, um pelouro novo, uma variação da cultura, do conhecimento, da ciência e dos direitos humanos. Já descrevi em traços largos como é importante pensar a cultura, o conhecimento e a ciência como elementos-chave de um novo modelo de desenvolvimento para o país. Os direitos humanos parecem absolutamente cruciais nesse entendimento que nós fazemos da própria política, que o Livre sempre fez desde o início. Ter uma cultura de direitos humanos a todos os níveis da administração pública é uma necessidade, e eu creio que com este acordo foi reconhecido que o Livre tinha razão desse ponto de vista. Com esse pelouro de direitos humanos virá também uma provedoria de direitos humanos, desempenhando um serviço de ouvir os cidadãos, de acompanhar as queixas em relação à violação de direitos humanos dos cidadãos, ser independente, ter voz própria, e isto significa desempenhar um papel decisivo, não só em questões como aquelas de que todos temos conhecimento, à volta dos ativistas de direitos humanos e da questão da proteção de dados, mas não nos esqueçamos que os direitos humanos são para todos os humanos, não são só, digamos, não se restringem apenas à área da comunidade dos ativistas dos direitos humanos. Nós temos cidadãos sénior na nossa cidade que veem os seus direitos humanos violados quando ou sofrem violência doméstica ou estão em instituições que não têm condições condignas ou quando não têm acesso à cidade ou à cultura. Nós temos jovens, por exemplo, na comunidade LGBTQI que sofrem bullying, discurso de ódio. Sabemos que há taxas de suicídio mais altas nessas comunidades, nesses segmentos da população, do que no resto da população. E ter uma voz na Câmara Municipal, ter inclusive um gabinete de direitos humanos que acompanhe, que não do dia para a noite não conseguirá certamente resolver todos os problemas de direitos humanos, mas que acompanhe, que proteja, que defenda, que encaminhe, faz toda a diferença e pode certamente, inclusive, quer dizer, salvar vidas, ajudar quem esteja numa situação de perigo. E é isso que nós queremos que passe a acontecer e que aconteça com os ativistas de direitos humanos, mas também com todos nós, municípios de Lisboa.
Nesse sentido, podemos caracterizar este pelouro dos direitos humanos como uma tentativa, uma maneira de termos um maior rigor na Câmara Municipal de Lisboa para que o tipo de situações, como vimos, da denúncia de dados dos ativistas não volte a acontecer. Perguntava-lhe se esta foi uma das razões pelas quais avançou para este pelouro.
Bem, este caso que sucedeu, portanto, de partilha, de transmissão de dados pessoais de ativistas de direitos humanos a embaixadas, evidentemente, é algo que não deveria ter sucedido, que o LIVRE imediatamente condenou, que seja feita a justiça foi imediatamente reconhecido como intolerável, as palavras são de Fernando Medina e não minhas, pelo próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que depois gerou um debate muito extremado entre gente que aventava a hipótese, que toda a gente, na verdade, sabe ser absurda, de a Câmara Municipal ter agido em conluio de alguma forma com essas embaixadas, ou quem achasse que este era, no fundo, meramente um problema de um procedimento administrativo que tinha corrido mal. Do lado do LIVRE, a nossa leitura sempre foi que estes procedimentos administrativos, em situações tão importantes, têm mais probabilidades de correr mal quando não há uma cultura de direitos humanos a todos os níveis da administração pública, local, regional e nacional. E o que pusemos em cima da mesa foi precisamente a opção da Câmara, reconhecendo que era preciso mudar no que se tinha, em relação ao que se tinha passado, que tinha um entendimento mais profundo do que isto significava ter de criar esta cultura de direitos humanos. E parece-me especialmente feliz, aliás, que cultura e direitos humanos estejam no mesmo, sob o mesmo pelouro. Isto significa coisas como, por exemplo, Lisboa passar a fazer parte da Rede Internacional de Cidades-Refúgio, que foi criada pelo Parlamento Internacional dos Escritores, curiosamente numa reunião em Lisboa, e de que Lisboa não fazia ainda parte, e que significa podermos disponibilizar para receber escritores, refugiados, outros refugiados que necessitem de guarida, mas que também venham dar o seu contributo com as suas ideias, com o seu conhecimento para a cidade de Lisboa. Participando, por exemplo, noutra das propostas do nosso acordo, que tem a ver com a criação de uma espécie de universidade da cidade, uma universidade aberta, onde toda a gente possa vir assistir a palestras, a seminários, a cursos livres, e que funcione em conjunto com as universidades que já existem em Lisboa. Não é uma coisa em competição, não é supletiva, é, digamos, uma escola de extensão em grande escala para todos os municípios de Lisboa. Que também pode ter este papel de ser uma universidade no exílio, para quem dela precise, mas que também terá um papel certamente muito grande no apoio aos profissionais da cultura, do conhecimento, nomeadamente os mais jovens, que vivem existências mais precárias e que agora com a pandemia ainda ficaram com as suas vidas mais, enfim, quer dizer, em situação mais insegura. É preciso contribuir para que os nossos dados superar a crise que estamos a viver, é preciso saber aproveitar bem, de forma transparente, inclusiva, participada, e nós temos no acordo Assembleias Cidadãs durante as comemorações para o 25 de Abril e que também podem servir para pensar o que é que nós queremos do PRR, como é que vamos ajudar o país a dar um salto no modelo de desenvolvimento que precisa, e creio que Portugal ter na sua capital uma governação na qual esteja representada a família da esquerda verde europeia, que é aquela de que o LIVRE faz parte, que representa em Portugal, é um passo muito grande também para a modernização do sistema político no nosso país.